Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 21 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvanei José, com a assessoria técnica de Patrício Ciprari. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano nesta manhã. Temperatura, nesse momento na Praça São Pedro, em torno dos 11 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, uma fé que não nos põe em crise é uma fé em crise. Na manhã desta sexta-feira, Francisco recebeu os participantes da Assembleia Plenária da Congregação para a Doutrina da Fé. Entre os participantes, o presidente da CNBB, arcebispo de Belo Horizonte, Dom Vomor Azevedo, que conversou conosco. Destaque para você também do que está acontecendo no mundo. Você poderá ter a partir de agora dentro da nossa programação. Papa aos empresários, mais dignidade no trabalho, mais qualidade e beleza, disse ontem, recebendo alguns empresários. Essas e outras notícias a partir de agora. Uma saudação a todos vocês que estão coligados conosco nesta manhã, hoje dia 21, e a Igreja Católica hoje recorda Santa Inês. Na manhã desta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu os participantes da Assembleia Plenária da Congregação para a Doutrina da Fé. O Papa iniciou seu discurso comunicando que iria partilhar com os presentes algumas reflexões, agrupando-as em torno de três palavras: dignidade, discernimento e fé. Ao refletir sobre a palavra dignidade, o Papa recordou que, em nossa época marcada por tantas tensões sociais, políticas e até mesmo relacionadas à saúde, há uma tentação crescente de considerar o outro como um estranho, um inimigo, negando-lhe a verdadeira dignidade, advertindo que, especialmente nesse momento, somos chamados a lembrar em todas as ocasiões oportunas e inoportunas e seguindo fielmente um ensinamento da Igreja de 2000 anos, que a dignidade de todo ser humano tem um caráter intrínseco e é válida desde o momento da concepção até a morte natural. A afirmação da dignidade, disse o Papa, é o pré-requisito inalienável para a proteção de uma existência pessoal e social e também a condição necessária para que a fraternidade e a amizade social sejam realizadas entre todos os povos da Terra. A Igreja, continuou o Pontífice, desde o início da sua missão, sempre proclamou e promoveu o valor intangível da dignidade humana. O homem é, de fato, a obra-prima da criação. É querido e amado por Deus como parceiro em seus planos eternos. E por sua salvação, Jesus deu sua vida ao ponto de morrer na cruz por cada homem, por cada um de nós. Ao falar sobre o discernimento, o Papa refletiu ainda três aspectos. O primeiro referia-se sobre a maior necessidade de espiritualidade em nossos tempos, que, porém, nem sempre encontra seu ponto de referência no Evangelho. Assim, não é raro lidar com supostos fenômenos sobrenaturais para os quais o povo de Deus deve, então, receber indicações confiáveis e sólidas, aconselhou Francisco. Segundo aspecto do discernimento, encontra uma aplicação necessária na luta contra abusos de todo tipo. A Igreja, com a ajuda de Deus, leva adiante, disse Francisco, com determinação, seu compromisso de fazer justiça às vítimas de abusos por parte de seus membros, aplicando com especial cuidado e rigor à legislação canônica prevista, recordando também que recentemente atualizou as normas sobre os crimes reservados à congregação para a doutrina da fé, com o desejo de tornar a ação judicial mais incisiva. Isso por si só não pode ser suficiente para conter o fenômeno, mas é um passo necessário, disse o Papa, para restabelecer a justiça, reparar o escândalo e emendar o réu. Na manhã desta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu os membros da plenária da Congregação para a Doutrina da Fé. Presente no encontro, o presidente da CNBB, Dom Vomor Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte.
Dom Vomor, uma alegria recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Vaticano. Que bom tê-lo aqui conosco. E a sua presença nesses dias aqui em Roma.
Obrigado, Silvonei. Saudações a todos os ouvintes. A alegria de compartilhar experiências e convicções, servindo ao povo de Deus, buscando o melhor para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue em todos os corações. Estou aqui em Roma, mais uma vez, depois de uma viagem adiada por uma semana em razão das chuvas que caíram fortemente na região metropolitana de Belo Horizonte. Por isso não pude vir no dia marcado, vim uma semana depois. Aqui estou com trabalhos que são importantes de contribuição à Igreja Universal e também trabalhos para a Igreja no Brasil, sobretudo em referência ao Pontifício Colégio Pio Brasileiro, que é a casa da Igreja no Brasil, aqui em Roma. Estou aqui à disposição e com alegria.
Muito bem, o senhor já fez, inclusive, vários encontros dentro dos dicastérios, dentro das congregações. Tivemos agora a plenária, inclusive, a doutrina da fé que o senhor participou.
Eu participei da plenária, acabo de participar do encontro que conclui a plenária com o Santo Padre e o Papa Francisco. Participei procurando, com muita simplicidade, contribuir analisando as questões postas, os temas tratados e os encaminhamentos que são importantes serem feitos nesse serviço que a Congregação para a Doutrina da Fé presta à Igreja, sobretudo no zelo à doutrina e na sua promoção. Eu participo, Silvonei, da Congregação para a Doutrina da Fé já há 3 quinquênios, participando, portanto, já de várias vezes a chamada Féria Quarta, que é a reunião mensal, e muitas vezes das plenárias que acontecem a cada 2 anos. Então, a oportunidade de estar aqui para contribuir, mesmo em meio a muitos trabalhos e a muitas coisas que nos envolvem na Igreja no Brasil, em nível nacional e, obviamente, na Arquidiocese de Belo Horizonte, onde sou o primeiro servidor. Vir a Roma é sempre uma oportunidade de encontros, de intercâmbios, de encaminhamentos pelos serviços que são prestados a toda a nossa Igreja no mundo, no Brasil, a partir exatamente dos dicastérios que servem ao pontificado do Papa Francisco.
O encontro com o Papa Francisco, como foi?
O encontro com o Papa Francisco é sempre muito significativo. Tem a ele uma duração maior ou menor, é muito significativo, pela importância de sua presença, a singularidade de sua referência como pessoa e como Papa, e, sobretudo, na importância de a gente, em se encontrando, em se vendo, renovar aquela importante comunhão que a gente precisa ter e que é fundamental no caminho, inclusive, proposto na Igreja, no caminho sinodal. Comunhão, participação e missão. Portanto, vir, prestar serviços, receber serviços, dialogar e compartilhar experiências buscando um entendimento mais claro a respeito dos rumos para a Igreja no Brasil é também uma oportunidade muito singular de crescimento em nível espiritual, humano e sobretudo desse sentido importante de pertença que devemos ter como igreja que somos.
O senhor encontrou, teve a oportunidade de saudar o Santo Padre hoje?
Tive nesta manhã, ao final desta audiência conclusiva da plenária da Congregação para a Doutrina da Fé, tive a oportunidade, juntamente com outros membros e com os servidores da congregação, de saudar o Papa, dizer uma palavra, também ouvir uma palavra dele.
Não perguntou, mas o senhor não esteve com a gente na última semana?
Ele não perguntou, os vice-presidentes. Ele não perguntou porque eu disse, ele sabe bem o motivo. Inclusive, ele se referiu ao motivo no último domingo, na oração do Ângelus, orando e dizendo uma palavra de consolação e de apoio às vítimas das chuvas que caíram na Bahia e também em Minas Gerais, especialmente na região metropolitana e no norte de Minas, uma palavra de alento, de oração e de comunhão. Foi essa, inclusive, a razão pela qual não pude vir e acompanhar a visita que é já habitual da presidência da CNBB ao Papa como ponto alto e também a experiência de visitar e dialogar noutras instâncias da Cúria Romana, tratando assuntos que são do nosso interesse e que foram muito importantes tratados. E não estava presente, mas obviamente em sintonia com tudo aquilo que os vice-presidentes abordaram. Sobretudo, como disse a eles, nós somos uma presidência colegiada. Não apenas ocupamos postos e nem estamos à margem dos processos. Nós fazemos, de fato, muito colegiadamente os quatro membros da presidência da CNBB. Na verdade, posso dizer, é uma grande e bela experiência sinodal de serviço à Conferência Nacional. Não se trata, portanto, de vice-presidentes que são figuras decorativas, mas que atuam muito fortemente, assim como o secretário-geral, portanto, num trabalho sinodal muito bonito e muito significativo, o que muda dinâmicas e perspectivas do serviço que a CNBB presta no contexto mais amplo de todo o Brasil, através dos seus 19 regionais, conselhos episcopais regionais.
Relatório sobre abusos na Arquidiocese de Munique, 497 vítimas em 74 anos. Raimundo Lima.
Pelo menos 497 pessoas sofreram abusos na Arquidiocese de Munique-Freising, sul da Alemanha, durante um período de quase 74 anos, 1945 a 2019. Em sua maioria, se trata de jovens vítimas masculinas, 247, enquanto 182 são de sexo feminino, das quais 60% tinham entre 8 e 14 anos de idade. Foram 235 os autores dos abusos, incluindo 173 padres, 9 diáconos, 5 agentes pastorais e 48 pessoas do âmbito escolar. Estes são os números do relatório sobre os abusos do clero na Igreja de Munique, feito pelo escritório de advocacia Westphal-Spilker-Ostler, encomendado pela Arquidiocese em fevereiro de 2020. O relatório foi apresentado na manhã desta quinta-feira em uma coletiva de imprensa de 2 horas na Haus der Deutschen Wissenschaft, com a presença de representantes da Arquidiocese, mas não do cardeal Reinhard Marx. Também estavam presentes os membros do Conselho de Vítimas de Abusos da Arquidiocese. Durante o encontro, trechos das mais de 1000 páginas foram lidos pelo advogado Martin Pusch, chefe do escritório de advocacia encarregado, e pela advogada Marion Festphal. Em mais de um ano de trabalho, o relatório focalizou o tratamento de casos passados de abuso através de colóquios e entrevistas com as vítimas e aqueles em posições de responsabilidade. Das 71 pessoas interpeladas, 56 responderam ao pedido. As declarações foram comparadas no final de agosto de 2021. Foram apresentados 65 autores de abusos reais ou suspeitos. De acordo com os especialistas, o número de crimes não denunciados foi consideravelmente maior. Em particular, o relatório analisa a gestão dos sucessivos arcebispos de Munique, Michael von Faulhaber, Josef Wendel, Julius Döpfner Josef Ratzinger, Friedrich Vetter e Reinhard Marx. O Papa Emérito Bento XVI, que foi arcebispo de Munique de 1977 a 1982, também foi examinado em seus anos como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. A comissão independente teria identificado 4 casos que ocorreram durante o ministério do então cardeal Ratzinger, com os responsáveis pelos abusos ainda no cargo. Os redatores do relatório acreditam que havia alguma responsabilidade, enquanto o Papa Emérito, como referiram eles mesmos, respondeu a perguntas e disse que não tinha conhecimento da situação. O caso mais marcante, envolvendo um padre da diocese de Essen, que mais tarde foi transferido para Munique, já era conhecido desde 2010. Por sua vez, o cardeal Marx, disse Pusch na conferência, deveria ser responsabilizado por erros em sua conduta em relação a 2 casos de abuso em 2008. Tem havido um aumento significativo no número de denúncias desde 2015. O conteúdo do relatório não era conhecido pela liderança da Arquidiocese de Munique até sua publicação, com exceção de algumas antecipações na imprensa alemã. A Igreja de Munique comentará o conteúdo do relatório após um exame inicial na próxima quinta-feira, 27 de janeiro. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, disse aos jornalistas: a Santa Sé considera que se deve dar a devida atenção ao documento, cujo conteúdo é atualmente desconhecido. Nos próximos dias, após sua publicação, ela tomará visão e poderá examinar oportunamente seus detalhes. Ao reiterar o sentimento de vergonha e remorso pelo abuso de menores cometido por clérigos, lê-se na nota vaticana, a Santa Sé assegura a proximidade a todas as vítimas e confirma o caminho tomado para proteger os mais pequeninos, garantindo-lhes ambientes seguros. Dom Jorge Genswein, secretário particular do Papa Emérito, disse aos jornalistas: Bento XVI, até a tarde de hoje, não teve conhecimento do conteúdo do escritório de advogados Westphal Spilker Wassler, que tem mais de 1000 páginas. Nos próximos dias, ele examinará o texto com a atenção necessária. O Papa Emérito, como já repetiu várias vezes durante os anos do seu pontificado, exprime o seu turbamento e vergonha perante os abusos de menores cometidos por clérigos e expressa a sua proximidade pessoal e a sua oração por todas as vítimas, algumas das quais ele encontrou por ocasião das suas viagens apostólicas. Por sua vez, o arcebispo de Munique, cardeal Reinhard Marx, emitiu uma declaração na qual, em primeiro lugar, dirige um pensamento àqueles que experimentaram danos e sofrimentos nas mãos de representantes da Igreja. Estou chocado e envergonhado, disse o cardeal, que tinha apresentado o seu pedido de renúncia ao Papa em junho de 2021, precisamente em relação à catástrofe de abusos do clero ocorridos na Alemanha. A sua renúncia foi então rejeitada pelo Papa. Para mim, os encontros com vítimas de abuso sexual determinaram uma mudança. Mudaram e continuam a mudar a minha percepção da Igreja, disse Marx, e, em nome da Arquidiocese, pediu escusas pelo sofrimento infligido às pessoas no âmbito da Igreja nas últimas décadas. Por fim, não faltou a voz do cardeal Sean O'Malley, presidente da Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores, que, reiterando o compromisso da Santa Sé de estudar o relatório independente que foi encomendado pela Arquidiocese de Munique, afirmou: o compromisso da Igreja com a transparência e a responsabilidade são fundamentais para manter a sua promessa a todas as pessoas, especialmente aquelas que sofreram abusos.
Na manhã desta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu os membros da Associação Italiana de Empresas da Construção Civil. Francisco disse aos presentes que gostaria de compartilhar alguns ensinamentos do Evangelho para ajudá-los em seu trabalho. É uma leitura cristã dos valores aos quais vocês se inspiram: competição e transparência, responsabilidade e sustentabilidade, ética, legalidade e segurança. E recordou que o Evangelho que testemunha Jesus na sua pregação também usou metáforas das construções para transmitir suas mensagens. E recordando, o Evangelho de Lucas disse: ele compara os charlatões com os que constroem casas em terreno arenoso, sem fundações, sem pensar nas adversidades. Porém, sua parábola mostra também o outro lado da medalha. Quem vem a mim e ouve minhas palavras e as põe em prática é como um homem que, construindo uma casa, escavou muito fundo e lançou uma fundação sobre a rocha, recordou o Papa, afirmando que a imagem é ainda mais interessante se pensarmos que tal construtor não só fez a coisa certa no momento presente, mas também defendeu a casa de possíveis adversidades. Para explicar, Francisco disse:
La predicazione di Gesù, il credente, è uno che non si limita ad apparire esteriormente cristiano, ma opera fattivamente da cristiano.
Na pregação de Jesus, o crente é aquele que não se limita a parecer externamente cristão, mas age de fato como um cristão. E é precisamente esta consistência operacional, continuou, que lhe permite edificar-se a si mesmo, não apenas nos tempos normais da vida, mas também nos momentos difíceis. Concluindo, isso também significa que a fé não nos protege das intempéries, mas, acompanhada de boas obras, nos fortalece e nos permite resistir a ela. Em seguida, discorreu sobre a concorrência e a transparência no trabalho dos empresários.
A concorrência deve ser estímulo a fare meglio e bene, não vontade de domínio e de exclusione.
A competição, disse o Papa, deve ser um incentivo para fazer melhor e bem, e não um desejo de dominação e exclusão. Isso permite evitar a concorrência desleal, o que, nas esferas econômica e trabalhista, muitas vezes significa perda de empregos, apoio ao trabalho informal ou mal remunerado. Isso favorece formas de corrupção que se alimentam do assassinato da ilegalidade e da injustiça. Ao falar sobre responsabilidade e sustentabilidade, o Papa disse que a sustentabilidade tem a ver com a beleza dos lugares e a qualidade dos relacionamentos. E recordou uma passagem da Laudato Si, na qual escreveu:
Não basta a ricerca della bellezza nel progetto.
Não basta buscar a beleza no projeto, pois é ainda mais valioso servir a outro tipo de beleza, a qualidade de vida das pessoas, sua harmonia com o meio ambiente, seu encontro e ajuda umas às outras. Desejando que o trabalho dos presentes possa ajudar as comunidades a fortalecer os laços de solidariedade, cooperação e ajuda recíproca. Referindo-se então à ética, legalidade e segurança, o Papa advertiu que os acidentes de trabalho são muitos, demais. E para não esquecerem que os dados não são números, mas são pessoas. Infelizmente, continuou, se a segurança no local de trabalho é vista como um custo, parte-se da suposição errada. A verdadeira riqueza são as pessoas. Sem elas, não há comunidade de trabalho, não há empresa, não há economia.
A segurança dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane.
Segurança no local de trabalho significa salvaguardar os recursos humanos que têm um inestimável valor aos olhos de Deus e também aos olhos do verdadeiro empreendedor. Por essa razão, concluiu o Papa, a legalidade deve ser vista como a proteção do patrimônio mais elevado, que são as pessoas. Trabalhar com segurança permite que todos possam expressar o melhor de si mesmos, enquanto ganham seu pão de cada dia. Quanto mais cuidamos da dignidade do trabalho, mais certos estamos de que a qualidade e a beleza do trabalho realizado irão aumentar. Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia condiciona os compromissos do Papa Francisco e da Cúria Romana. Comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, divulgado no dia de ontem, informa que devido à emergência sanitária relacionada à Covid-19, não será possível viver em comunidade os exercícios espirituais da Cúria Romana na Casa Divino Mestre, em Ariccia. No entanto, a sala de imprensa informa que o Papa convidou os cardeais residentes em Roma, os chefes de dicastério e os superiores da Cúria Romana a retirarem-se em oração de forma pessoal a partir da tarde de domingo, 6 de março, até sexta-feira, 11 de março. Nessa semana de março, todos os compromissos de Francisco serão suspensos, incluindo a audiência geral da quarta-feira, 9 de março. No ano passado, o Santo Padre, recordamos, entregou a todos o livro Tente o Senhor no Coração, publicado pela editora Paulo, São Paulo, e organizado pelo padre jesuíta Daniele Libanore. O volume foi acompanhado por uma carta no qual Francisco enfatizava então que aquelas páginas ajudariam na vida espiritual, unidos em oração, escreveu, uns pelos outros. Recordamos então que, devido à pandemia, a Covid-19, os exercícios espirituais então da cúria não serão em comunidade. Não será então possível realizar o habitual retiro do Papa Francisco com os seus colaboradores para os exercícios espirituais no tempo da quaresma. Os exercícios que recordamos todos os anos são feitos também pelo Santo Padre e os integrantes da Cúria Romana. Símbolo de um país que pede verdade e justiça. No próximo sábado, portanto, amanhã, será celebrada em El Salvador a beatificação do religioso jesuíta e dos leigos Manuel Solágino e Nelson Rutilio Lemos. Os três foram assassinados em 12 de março de 1977 em uma emboscada. Falamos do padre Rutilio Grande, que será beatificado nesse sábado. Também será beatificado o franciscano Cosma Spesotto. O historiador e biógrafo Rodolfo Cardenal diz que a contribuição mais importante desses mártires é ter estado ao lado dos pobres em uma época de crise e violência. E assim chegamos ao final do nosso espaço de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã neste mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá!